A Bolsa de Nova York teve mais um daqueles dias de queda monumental, ou seja, da ordem dos 4%, que alguns círculos da mídia especializada continuam a designar como recordes negativos, mas já ultrapassou muito isso porque são recordes negativos que se renovam todas as semanas. Está-se perante uma situação de quebra de confiança na economia dos Estados Unidos, mesmo a curto prazo, já para este semestre e, sobretudo, para o próximo. Há órgãos de mídia em várias partes do mundo que dão como certa uma tempestade económico-financeira muito próxima. Ora, tudo isto, acrescentado ao facto de que Janet Yellen, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, conforme dissemos ontem no nosso horário de atualização, muito francamente, disse que é uma ameaça mundial de estagnação e inflação, que é das piores coisas que pode acontecer a uma economia. Já aconteceu no século XX, duas vezes, e este século ainda não tinha acontecido, mas andou perto. E as bolsas, que já perderam o peso que tinham aqui há umas décadas atrás, continuam de qualquer forma a ser um indicador, num quadro geral, em que as informações são cada vez mais difíceis de obter. Ou seja, que a capacidade de previsão económica agora está praticamente a 15 dias, uma semana, e se estiver. Ora, uma economia que não consegue prever sequer o trimestre, que não consegue também prever o efeito que pode ter uma alta taxa de juros sobre a inflação, logicamente que é uma economia onde se estabeleceu a incerteza e isso dá lugar a movimentos deste tipo. As incertezas em relação à economia dos Estados Unidos revelam até uma certa bipolaridade, se usássemos uma expressão de psiquiatria. Porque as empresas, grandes ou pequenas, continuam a contratar. O mercado de trabalho está realmente nos Estados Unidos a dar sinais muito positivos. Mas, por outro lado, há uma inflação que não para, uma inflação acima de 8%, e esta inflação tem dois eixos fundamentais, que são a economia energética, por um lado, e a economia alimentar, por outro lado. Dois eixos absolutamente capitais em qualquer economia. Ora, não há como prever recuperação e estabilização de preços, ou pelo menos um melhor equilíbrio, em nenhum destes dois setores da economia. Naturalmente que vamos ter um ano inteiro assim, e se as previsões ou os receios de Janet Yellen se confirmarem, muitas mais vezes este ano, a Bolsa de Nova York e outras bolsas vão dar sinais dos chamados recordes negativos. Já que estamos a falar da Bolsa de Nova York, portanto, os recuos de 4% do Dow Jones e do Nasdaq, vamos continuar nas bolsas, sublinhando que em São Paulo houve um recuo de 2,5%, um recuo um pouco acima de 1% em Londres e Paris, foi mais moderado, e mais moderado ainda foi Joanesburgo, que caiu 0,80% mais ou menos. Ou seja, que foi a bolsa com o melhor desempenho. O euro com uma cotação em Londres de 1,04, o rand em Joanesburgo 16,05 e o real em São Paulo 4,98. O petróleo, tanto em Londres quanto em Nova York, acompanhou a bolsa. E a queda do preço do barril do Brent foi para 109,25 em Londres e foi para 106,86 o WTI em Nova York. Em Nova Iorque, o ouro 1.815, o cacau 2.470, o café arábica 2.18. A União Europeia anuncia intenções de acelerar programas de energias verdes, de aumentar as economias de energia e construir pipelines para diversos países, com o objetivo de reduzir os volumes de gás e de petróleo importados da Rússia. É um processo que pode exigir muito tempo. E os atrasos europeus em ambos os capítulos estão agora a custar caro e com dependência. 40% do gás e 27% do petróleo vêm da Rússia. No ramo das energias renováveis, há empresas europeias com forte capacidade de expansão se receberem novos investimentos. As ligações a países produtores de energias fósseis não é que não depende só, portanto, dos europeus. O plano, agora divulgado em Bruxelas, implica, segundo cálculos atuais, 210 mil milhões de euros em 5 anos, sendo 113 mil milhões de euros para as energias renováveis. E vamos concluir então com duas breves. No Brasil, a Ford anunciou um acordo para vender a sua fábrica de Taubaté, relativamente próxima à cidade de São Paulo. A compradora seria a São José Desenvolvimento Imobiliário, que em 2020 já tinha adquirido o terreno e as instalações da Ford em São Bernardo do Campo, também no estado de São Paulo. Fica agora a dúvida sobre as próximas funções dos conjuntos vendidos. E na África do Sul, o combustível subiu 29% num ano, mas a inflação em abril permaneceu 5,9%, anualizado também. Isto, no mundo atual, é um desempenho relativamente bom.